Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje é mais um daqueles episódios pra chorar. Por quê? Porque é emocionante, não é episódio pra chorar mesmo, pra gente se sentir mal, pra gente saber que não tem como parar de estudar nunca nesse mercado. Vocês choraram depois do episódio de Submundo da Malolática, eu tô recebendo chororô até agora sobre o episódio da água, do sommelier de água, tô o pessoal traumatizado dizendo que não consegue mais pedir água em restaurante. E agora a gente vai chorar falando de exposição solar com meu amigo Edu Araújo, seja bem-vindo.
Boa noite, obrigado de novo aí por receber. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bora lá.
Tu tá fazendo um monte de posts, né, que chama de Papo Nerd, e que é gostoso pra ver o pessoal fazer o pessoal chorar em posição fetal, né? É que é sempre bom quando a gente tá no mundo vinho, que a gente meio que dá uma estabilizada, assim. De vez em quando é bom que uma da galera do grupo chegue com algum curso novo só pra gente chorar e dizer, tá, beleza, vou ter que fazer esse negócio também, vou ter que estudar um pouquinho mais também, né? Então é sempre bom dar uma incentivada na base do choro, assim, na galera. E tem sido engraçado esses episódios, tá largando um por mês, assim, pesados, desses bem técnicos mesmo, que é porque a gente fala com quem quer saber bem, mas a gente fala com quem quer estudar também. E bora lá falar de exposição solar. Me conta
Tem uma
aí.
galera no caminho também, né, que tá fazendo os cursos, então dá aquela puxada, lembra de estudar, o cara vê o vídeo e fala, putz, não estudei essa semana, tem prova.
Exatamente. E eu lembro
Então é
quando a
aquela
gente
puxada também.
estava. Sempre que eu estou em curso, que eu estou fazendo algum curso, alguma certificação, eu geralmente uso o conteúdo que eu estou estudando naquele momento para fazer conteúdo para o Mami. Então, assim, quando a gente estava fazendo D1 do diploma, que era vitivini,
Eu
nossa,
lembro.
mas era conteúdo atrás de conteúdo sobre porta-enxerto, sobre doença, era só isso, né?
Aí
Então,
em vez
não
de
que.
eu ler material, eu escutava o podcast.
Exatamente, a gente, pelo menos, se era para fazer nada, que fosse fazendo nada ouvindo alguma coisa ali, pelo menos, né?
Exato.
Mas eu acho muito legais esses posts que tu faz de Papo Nerd, eu acho que é legal porque a gente super defende, né? O pessoal tem que beber, não precisa saber nada para beber, mas se quiser saber, dá para entender algumas coisas e vai conforme, lembrando do meu processo de aprendizagem, assim, eu lembro que teve algum momento lá pelo FWS, mais ou menos, que eu acho que foi a quarta formação que eu fiz, que algumas coisas começaram a se conectar. Então, assim, algumas coisas que eu sabia meio que por decoreba, tipo, assim como a gente sabe que 1 + 1 = 2, elas começaram a fazer sentido com algumas informações, porque a gente no início vai memorizando, né? Vai memorizando um monte de coisa, mas chega um momento que parece que os astros se alinham e tudo aquilo que a gente memorizou até então passa a fazer sentido e não é mais
Mas a lógica,
memorizável.
né? É aquela luz,
Começa.
né? Dá aquela luz.
Exatamente.
E
E
aí,
então
eu acho que
assim.
você falou um negócio legal aí de estar estudando ou estar dando uma aula e virar conteúdo para o teu canal, né? Então, acho que aconteceu muito com isso. Eu estudando, eu falei, pô, vou falar sobre isso. Aí começou a rolar o Papo Nerd E como tem gente fazendo a parte mais fã, mais comédia, tem outra galera que fala mais o basicão, eu falei, cara, tem que achar um negócio que é um pouco mais minha cara. E aí a galera começou a repostar, a falar, puta, legal, o conteúdo, e foi aquela, apesar da minha falta de disciplina de postar quando eu deveria, e sempre correndo atrás, puta, tem que postar hoje e tal, mas tá rolando aí faz um tempinho já, acho que tá sendo legal.
Então tá, essa semana eu vi que tu postou um Papo Nerd sobre exposição solar. O de semana passada foi bem legal também, que era sobre as medidas, né? O que é hectare, etc. Isso é muito bom. Mas resolvi pular esse, porque eu acho que esse é um pouco mais. Esse precisa de um pouco mais visual. E aqui no podcast não tem nada
Exato.
visual, então vamos falar de exposição solar. E vamos lá, por onde a gente começa? Vamos explicar o que é exposição solar. Começa aí, dá um apanhado geral sobre isso.
Bom, primeiro a gente pode chamar de exposição, orientação, aspecto de vinhedo, né? Toda vez que a gente olha um vinhedo, as fileirinhas, quando são fileiras, né? Mas independente, a gente pode ter vinhedos de outras formas, como aqueles arbustos e tudo mais. Mas nada mais é do que você, como esse vinhedo vai estar exposto naquele terreno. E como quem já visitou vinícola, viu foto, está estudando, a gente sabe que tem terrenos totalmente variados, encostas, vales, planos, né, planícies enormes, em vales central do Chile, vale central da Califórnia, mas toda hora você tem que plantar o vinhedo de alguma maneira e guiar esse vinhedo. Então, essa orientação, esse aspecto de vinhedo, como a gente, quem está estudando W7 aí vai falar em aspecto de vinhedo, né, é essa orientação de para onde o vinhedo vai estar virado. E é onde eu vou olhar para ele e falar, putz, aqui eu tô com sol, eu tenho uma encosta. E eu acho que esse é o princípio de plantar um vinhedo, né? Acho que as primeiras coisas que a pessoa, o produtor ou a pessoa que está plantando um vinhedo, hoje em dia, principalmente, A primeira decisão é falar, e aí, para onde é que eu vou virar esse dinheiro?
E quando a gente começa a estudar essa questão dos aspectos, né, a gente tem uma base, assim, a exposição geralmente no hemisfério norte, exposição sul, geralmente, a gente tem esse, geralmente é. Porém, é sempre importante lembrar que nem todos os vinhedos são plantados com um aspecto com o mesmo objetivo. Quando a gente fala, todo mundo é exposição sul, ou todo mundo é exposição norte, a gente está falando geralmente de quem está buscando mais exposição ao sol para o seu vinhedo. Mas tem gente, existem locais que estão buscando fugir desse sol quente, existem locais que não precisam disso. Então, o primeiro passo, eu acho que a primeira coisa importante lembrar é que a gente não está pensando aqui somente em maior quantidade de sol. Às vezes a gente pode estar pensando o oposto, a gente quer
Fugir do
menor,
sol.
exatamente. E, aliás, enquanto eu falo contigo, tu tá com um plano de fundo aí, uma imagem muito bonita atrás de ti, e a gente pode ver nessa região magnífica que todo mundo ama viajar, exposições muito variadas, tem vinhedos expostos em diversas direções, e aí a gente também entra numa outra questão. Isso também pode depender muito da variedade da planta, da idade da planta, da dificuldade de acesso no terreno. Tem muitas, muitas análises aí para fazer, né?
E acho que o fator até primordial, Nath, também é o que terreno eu tenho, né? Porque nem todo mundo tem a disponibilidade de fazer o que quer. Às vezes a pessoa tem um pedaço de terra que só te permite fazer uma coisa. Vamos lá, tá a foto do Douro, a gente vê às vezes que uma propriedade é vizinha do outro, obrigatoriamente você está fazendo a curva do rio, você está fazendo uma curva de montanha, e você não tem a mesma exposição que o vizinho. Então você acaba, tudo começa literalmente do que você pode fazer. E dentro do que você pode fazer, a gente já começa falando principalmente dos antigos, né? É muita observação. Eu tive agora no Mosel, lá na época do simpósio, e uma das coisas mais legais que eu vi, assim, que chamou
Aliás,
atenção
uma
de...
pausa. Quem não ouviu o
A gente
episódio
falou.
sobre esse simpósio, a gente gravou esse episódio, tá muito legal. Então volta aí uns episódios e procura a fotinho do Edu, e que eu não lembro com que nome a gente deu para esse episódio, mas
Foi aleatório, simpósio. Deve ter o nome simpósio.
deve ter simpósio.
E a gente estava visitando um vinhedo super famoso, que é o Bernkasteller Doctor, ali na região de Bernkastel, no Mosel. E ela mostrou uma foto, a produtora, a Tennis, ela mostrou uma foto da década de 40, 50, não me lembro agora, que é por que que aquele vinhedo é especial. Então, primeiro, é um vinhedo absurdamente inclinado, como a maioria dos vinhedos do Mosel. Então, já começa por aí, né? Quando a gente tem essa exposição, a gente só pode ter uma face, como a gente fala, sul, encosta, tudo mais, se você tiver inclinação. E lá é uma foto do final do inverno, muito legal, com todos os vinhedos brancos em volta de neve, e só aquele pedaço do Bernkasteller Doctor começando a derreter já, mais clarinho. Então, ou seja, é o primeiro vinhedo que tem a exposição de estudo. A exposição, o que que é? Ela é solar. Então, ela está recebendo luz solar, a radiação, calor, e por isso você vai ter um vinhedo que vai derreter um pouco antes a neve. Isso quer dizer que ele é um vinhedo que pega mais sol e você consegue uma maturação maior das suas uvas. E acho que toda essa questão de exposição, né, que a gente tem, vem muito dessa observação que os antigos faziam, a escolha dos Grand Crus da Borgonha, a escolha dos Grand Crus da Alsácia, né? São observações que o cara falava, pô, a neve derrete antes ali. Ali eu pego o primeiro sol da manhã. Então, essa coisa da face sudeste, como a gente tem muito na Borgonha. Então, acho que vem tudo isso primeiro, do que você pode fazer, e depois das observações que os antigos fizeram para nos levar, hoje em dia, com experiências científicas, literalmente. Eu acabei de ler até uma pesquisa sobre da IPAMIG, sobre a dupla poda. Então, falando da orientação norte-sul aqui da região da Mantiqueira, que tem uma exposição que deu mais antociano, deu mais maturação, deu mais concentração de açúcar e tudo mais. Então, isso começou como observação puramente, né, empírica, e hoje a gente está comprovando que a gente tem mais exposição.
Mas uma coisa que é importante a gente conversar também é que eu chego a me odiar quando eu começo a falar de aquecimento global nesse assunto do vinho, porque parece que eu estou repetitiva, mas neste caso, a gente está falando de vinhedos muito antigos, com uma exposição propícia para aquele clima, daquele momento, daquele período.
Exato.
A gente sabe, especialmente no Mosel, por exemplo, os vinhedos, além dessa viticultura heróica, né, que é um ótimo assunto para a gente falar em algum momento, porque ela é extremamente íngreme, é muito difícil de manusear um vinhedo nessa região. Eles ainda estão bem na beira, né, do rio, porque essas massas de água também ajudam a moderar as temperaturas ali. Só que com o passar do tempo,
também a radiação,
exatamente,
né?
Ajudam a aquecer mais esse vinhedo. A gente pode falar isso. Existem muitos fatores que podem ajudar com áreas muito frias, que precisam de um pouco mais de luz, um pouco mais de calor. Pode ser o solo, as massas de água, grandes massas de água, como rios, no caso do Mosel. O Douro aí atrás está aí também para moderar, tanto para o calor, tanto para o frio, né? Para moderar literalmente. Mas são muitos os fatores que podem ajudar a aquecer ou arrefecer um vinhedo. Só que a gente está falando, quando a gente fala de vinhedos muito antigos, em zonas muito antigas, a gente vai observar mudanças mais rápidas, né? A gente já está vendo vinho tinto saindo na Inglaterra, lugares onde não
Exato.
maturavam uvas. Obviamente, quando a gente fala em aquecimento global, algumas regiões vão se beneficiar disso, de alguma forma, no sentido de lugares onde não conseguiam amadurecer uvas tintas ou uvas tintas de casca mais grossa podem hoje em dia começar a conseguir amadurecer essas uvas, mas o que significa que alguns lugares vão se tornar extremamente quentes e a gente vai provavelmente ver não só novas castas, como a gente tem visto já até para os Bordeaux AOC, mas a gente vai ver muita mudança de exposição nos novos vinhedos, a gente vai começar a ver novos plantios em exposições diferentes e até a manutenção da canópia, né? Lembrando que canópia é aquele conjunto foliar, né? A parte verde da videira, que pode ser mantida muito cheia para proteger uma uva ou tirada para expor mais a uva. Então a gente vai ver muita mudança, especialmente em vinhedos antigos, com o passar dos anos, né? Você já chegou. Você chegou a ver alguma coisa assim?
Isso, então, isso reflete muito de duas coisas. Primeiro, eu vi também na Alemanha, a gente estava visitando o Ar lá em cima, na região do Spatburgunder.
Ar.
E eles têm essa variedade chamada Frauburgunder, né, que é a Pinot Precoce. E eles, logicamente, delegaram essa variedade às piores exposições, aos piores vinhedos antigamente, né, como antes do aquecimento global. E hoje tem saído, eles focaram muito nessa variedade quando a gente visitou, porque esses vinhedos estão ficando excepcionais. Eles estão fugindo do extremo calor, estão começando a ganhar uma maturação muito mais legal e eles estavam mostrando muito essa variedade para a gente. Outra coisa também, a discussão está na própria Borgonha, né? Os Grand Crus foram escolhidos porque eles são a melhor exposição. É o filé mignon da slope, ali da encosta.
Aliás, para quem nunca viu, digita aí mapa dos vinhedos da Borgonha, dos Crus na Borgonha, que eles mostram geralmente uma curva com nível para a gente ter uma noção de onde estão. Os Grand Crus não estão lá no topo, né? Eles estão ali na metade. Então, continua
até fugir
aí,
da erosão, do solo mais pobre, então tem todo um conjunto, né? Mas é realmente onde você tinha a exposição solar muito interessante. Eu vou voltar a falar sobre essa coisa de exposição e por que a colina é importante, né? Mas hoje em dia a grande questão é, com os Borgonha chegando a 14,5% de álcool, às vezes 15% de álcool nessas safras muito quentes, será que o Grand Cru vai ser o vinho mais equilibrado e mais especial? Como é que eles vão mudar? Eu estou vendo muito movimento ainda de mudança de canópia, mudança de cultivo, deixando mais sombreados os cachos e os vinhedos, mas a gente tem muito essa informação realmente acontecendo de mudança total do que eles estão fazendo, né? De totalmente de filosofia de trabalho. E eu vejo muito isso refletir também nas fichas técnicas. Às vezes as pessoas começam a falar assim, o meu vinhedo vem de face sul. Era muito legal isso acontecer. Hoje em dia o produtor está se gabando que o vinhedo dele é face norte na parte mais alta, para poder manter mais acidez, para poder manter mais frescor. Então é muito engraçado essa mudança, como é que os produtores estão trabalhando. Então estamos vendo isso ao vivo acontecer, onde os paradigmas, as coisas que a gente tem de antigamente têm mudado, porque a gente está com essa pressão de calor extremo, sol extremo e vinha de sofrendo, né? O calor extremo, a vinha fecha, as uvas queimam, então isso acaba, essa melhor exposição pode se tornar uma vilã se a gente continuar nesse ritmo.
E essa questão dos crus na Borgonha vai ser muito curioso acompanhar o futuro deles em relação ao aquecimento global, porque quando a gente fala de Bordeaux, a gente tem a classificação dos chateaus, né? E na Borgonha a gente tem por vinhedos. Então, quando é que a gente vai dizer, quando é que a gente vai começar a ver os vinhedos de Premier Cru se dando melhor que os de Grand Cru? Vai haver uma mudança? Vai se reclassificar isso? Porque é uma classificação muito antiga, né? Então, isso vai ser uma coisa muito maluca.
Vai ser interessante ver. E com aquela burocracia e pragmatismo francês.
Uma delícia para quem trabalha com Borgonha bastante, né, Edu?
Ah, uma delícia. Eu estou com o cliente já falando, não, eu não quero esse vinhedo que ele é muito baixo e quente, eu quero esse aqui mais frio. E aquela loucura. É legal que a gente se pega a estudar sempre. Mas acho que é importante a gente falar, Nath, aqui, acho que antes é falar, a gente falou de inclinação e tudo mais, mas acho que situar a galera que, como a gente fala de face sul-norte, o que que a gente está falando, né? Ah, e foi um pouco do que eu fiz no meu post da quinta-feira, que hoje é quinta-feira, a gente está gravando, na verdade foi quarta. A gente colocou. Todas as grandes regiões vinícolas do mundo, elas estão nas latitudes mais altas, né? Então a gente está mais próximo dos polos em vez de proximidade do Equador. E como o mundo ele é meio tiltado para 23 graus aí para o lado, a gente e é um globo, esse sol quando bate no período da maturação, ele é muito fragmentado, o ângulo é muito baixo. Então ele acaba passando reto numa parte mais plana. E por isso que a gente fala que o hemisfério sul, a gente precisa estar com o vinhedo virado para o hemisfério norte, né, para o Equador, e vice-versa. Então, os vinhedos, as encostas seriam interessantes estarem viradas para o Equador para você pegar esse ângulo de luz mais alto, um ângulo de luz mais de frente, literalmente. E é por isso que as encostas são muito importantes e por isso que elas foram escolhidas pelos antigos por regiões que derrete, né, a neve antes. Que as uvas amadurecem mais, né? O cara provava a uva, provava o vinho e falava: opa, esse vinho aqui é mais maduro, a uva está mais madura. E isso também ajuda os outros fatores, né? Fugir de geadas, porque o ar frio desce, os solos mais pobres e mais pedregosos e mais drenados, então não acumula água. Então não é só também a exposição, mas por sorte outros fatores são positivos para a maturação, e por isso que os aspectos são muito importantes, e a gente fala muito dessa coisa do sul no norte e norte no sul. Antigamente, quando eu lia, a gente via muito, muito material de origem europeia e as pessoas falavam, não, o vinhedo tem que ser com face sul. E eu saía por aqui lá para 2005, 2007, quando eu comecei a estudar, chegava no Vale dos Vinhedos lá, ah, o teu vinhedo é face sul? Os caras, não. Aí eu, não, nem, o cara nem sabia, né, que era isso naquela época. Não, meu vinhedo é
Ninguém
onde ele
nem
está. É o que eu tenho. E eu falava, não, tem que ser face sul. Eu ficava repetindo aquela. E hoje eu falo, puta, que besteira que eu falava, né? Porque é face sul no hemisfério norte. Aqui a gente teria que ter face norte para aumentar a maturação.
Um ponto interessante que tu falou um pouquinho atrás é sobre as queimaduras de sol, né? A gente tem visto cada vez mais vinhedos sofrendo com queimadura de sol, as uvas sofrendo com queimadura de sol, e a gestão da canópia sendo diferente. Nesses locais de clima mais extremo, isso tem acontecido cada vez mais. A gente tem ouvido falar muito disso na Califórnia, que está com temperaturas muito altas, o sol muito intenso, e tu enxerga que esse excesso de sol nessas regiões, nesses vinhedos que já têm uma exposição que privilegiava, foi ótimo, que privilegiava o sol e agora estão sofrendo com isso, estão sofrendo um pouco mais com esse sol intenso. No primeiro momento, provavelmente vai rolar uma gestão de canopia diferente, uma poda diferente para proteger esses vinhedos, mas o que tu entende em que. Porque assim, a gente sabe que a manutenção da canopia, ela não é só para proteger ou para expor ou proteger do sol, né? Ela tem questões em relação a fungos, né? A deixar o vinhedo mais arejado. E no caso de uma região que está se tornando muito quente, está se tornando muito inviável, que a canopia tem que ser mantida para proteger do sol, mas começa a se ter problema de umidade por causa disso. O que que tu vê como saída? Qual seria o próximo passo? A canópia, gestão de canópia já não está mais funcionando. Novos vinhedos.
Boa pergunta. Eu tenho um pouco mais de contato com o pessoal da Borgonha, até falando muito sobre principalmente vinhedos mais biodinâmicos, mais puros. E eu vejo que todos os produtores que trabalham com esse tipo de vinhedo, o primeiro passo foi sim mudar manejo de canópia, manter a superfície foliar, principalmente na parte oeste, né, do vinhedo, que é o sol da tarde, que é o sol mais quente. Então a gente, os cachos eles acabam pendurando às vezes por dois lados. Então na parte leste, muitas vezes nessa exposição norte-sul, eles acabam mantendo um pouco melhor, mais esfoliado, até para dar mais aeração e proteger dos fungos. E da parte oeste, eles acabam mantendo uma folhagem um pouco acima dos cachos. Esse é o primeiro passo. Mas conversando com eles, a gente teve uma onda agora de quatro safras muito quentes na Borgonha, muito adiantadas. E a primeira foi a mais complicada, que foi 2018. Eles sofreram muito, porque eles tomaram um susto. Eu trabalhei lá em 2017, foi uma safra mais tranquila. Em 2018 eles tomaram um susto, que foi o famoso canicule, que eles chamam, né? Aquele calor absurdo. E alguns não tinham feito a prevenção desse vinhedo e foram colher mais cedo. E só colher mais cedo não adianta, porque a gente sabe muito bem que não é só manter a acidez, mas você tem que ter a maturação fenólica. Se você colher mais cedo, você tá, tem um vinho com acidez alta, mas e aí? E o volume, e sabores, e estrutura, você perde tudo. Então, os caras estão falando para mim que os principais produtores de biodinâmico, que estão alguns anos fazendo isso, que o vinhedo tem se respondido muito sozinho. As videiras estão se acostumando com esse clima novo e elas estão, por mais que lançando uvas com mais álcool, com mais maturação, elas estão conseguindo reter uma acidez natural, elas estão sobrevivendo. Como todo ser vivo vai fazer tudo para sobreviver. Então, eu acho que isso a gente vai ver também. A gente vai ver a própria videira, principalmente as que estão mais vivas, né? Não as que estão cheias de fungicida, herbicida, produtos químicos, elas vão começar a responder melhor. E outra coisa que eu tenho visto também, além da superfície folhar, é aumentar a altura da guia do vinhedo, do trellising ali, né? Então, normalmente em regiões que eles deixavam muito baixo, não é só por. São vários motivos, e um deles era para não fazer sombra. Né, para você aumentar a exposição solar. Porque se você fizer vinhedos muito altos, você tem que ter um espaço entre filas muito
Sim,
maior. E aí
porque uma fileira
você
vai fazer sombra na outra, então
faz a
acaba
sombra na
perdendo
outra.
espaço, sim.
Então, alguns produtores já fazem isso na Borgonha, outros locais, de começar a criar mais dois ou três níveis de arame e puxar as folhagens mais para cima, para você ter uma superfície e fazer uma sombrinha um pouco para o lado também. Isso. Logicamente, vai resultar em mais superfície foliar, você usa mais energia para a parte verde, não para. Então, tudo isso é um equilíbrio. A videira é um equilíbrio, né? A gente sabe muito bem que é um ciclo que começa com o número de folhas da parte verde, que é a usina nuclear, literalmente, né? Absorvendo, fazendo a fotossíntese e transferindo isso para a uva. Mas se você tiver muita folha, ela vai só energia para a folha e não vai para a uva. Então, tudo é equilíbrio, é sintonia fina, eu acho que vai ser ano a ano, região a região. E no final, com certeza, Nath, eu acho que você falou muito bem, é mudança de variedade. E de regiões, né? Falou do sul da Inglaterra. Com certeza, daqui a pouco, a gente não vai ter esses vinhos, principalmente nessas regiões limítrofes, com uvas muito delicadas, a gente fala da Borgonha. Vai mudar, sem dúvida nenhuma. A gente vai ter que ter. Não só Bordeaux, que é um pouco mais aberto, com Arina Arnoux, Alvarinho e Touriga Nacional, mas a gente vai começar a ver outras variedades, sem dúvida nenhuma, sendo introduzidas. E um pouco do simpósio, novamente, foi aquela coisa das PIWI, né? Das PIV, as variedades híbridas, as variedades que têm mais resistência ao calor, à acidez natural e menos álcool. Acho que o processo de adaptação ele vai ser em toda. Todo a cadeia da vitivinicultura, desde seleção de raízes, né, do rootstock, seleção clonal, métodos de cultivo, né, a parte agrícola, e depois, inclusive, leveduras, tudo vai ser sintonizado para mitigar esses efeitos do aquecimento.
Aliás, eu não sei se nada a ver com o assunto, tá? Mas é porque eu vi uma notícia ontem. Vi uma notícia ontem, eu acho que tu deve ter visto também, que Penedês agora tem prazo limite para que todo mundo da DO Penedês se converta para orgânico. Você viu isso?
Eu não vi, não vi. Pô, que
É,
legal.
ó, se não me engano, 2028 ou 2025, acho que deve ser 2028, 2025 é muito próximo.
Pô,
Mas é bem, bem logo. Eu vi ontem
massa.
no Instagram, já colocou limite para DO Penedês, tudo vai ter que ser
Porque
orgânico.
eles sofreram um baque, não a Penedês em si, mas Cava, né, com o pessoal do
É,
Corpinat, né, que já saiu com
exato.
essa visão de orgânicos e tudo mais.
Exato.
Então, você tem um movimento interessante, legal. E são regiões que. É mais fácil o Penedês ser orgânico do que o Brasil, né? Então,
Não, com
a
certeza.
gente.
Clima mediterrâneo, né? Outra coisa. Eu até fiz um post esses dias, e aí eu fui pesquisar uns dados, que a Catalunha, de 2000 a 2020, aumentou de 400 hectares de vinhedos orgânicos para mais de 20 mil hectares de vinhedos orgânicos, assim,
Que massa. Certificados.
certificados, a região que mais teve crescimento de vinhedos orgânicos em todo o
É
mundo.
sensacional. Que
Mas
legal.
voltando aqui para as
Voltando.
exposições, aproveitando o teu simpósio, que deve ter visto um pouco de tudo por lá, queria saber se teve alguma conversa sobre latadas, porque a gente sabe que muitas regiões de clima extremo e vinhedos antigos ainda têm os seus vinhedos conduzidos em latadas, a famosa pérgola, com madeira e outras zonas. Até agora estava em Salta, e os vinhedos mais antigos, especialmente de uvas brancas, eram em latada, mas assim, umas latadas, mas pareciam jacarandás, assim, os troncos
Ah, que
delas,
irado.
sabe? Super antigas e toda muito alta, uma latada muito alta. e todas enlatadas ainda. E eles disseram que havia uma perspectiva de mudança, mas o clima é tão quente lá que não tem condições de mudar aquilo ali, vai ficar assim. Você enxerga que isso pode vir a ser alguma alternativa em algumas regiões mais clássicas que já tiveram mais contato com esse tipo de cultivo?
Acho que sim. Inclusive, eu lembro, você falou isso agora, eu lembro que a primeira vez que eu vi uma latada fora do Brasil, e naquela época de começar a estudar e falar espaldeira, 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 que é o canal, é o que tem que ser feito, né? Que a gente fica meio que bitolado no, nas primeiras informações. Eu fui para visitar uma vinícola em Mendoza e era um vinhedo antigo de Syrah deles, enlatado. E eu falei, nossa, daí ele explicou, não, aqui é, assim, é muito quente nessa zona, então eu coloco um pouco da latada para poder mitigar os efeitos do sol, ela fica mais fresca, eu falei, olha só que legal. E hoje a gente vê vinho verde, né, você falou Salta, a gente tem as regiões do Vêneto, né, Valpolicella, eu tenho um produtor de Amarone aqui que a gente traz, que ele faz muito vinho de latada, que é tradicional de lá. E ele fala, não, vou manter porque justamente isso, a gente está em regiões muito quentes e a gente consegue manter um frescor, não só para, né, os pequenos produtores para aproveitar o terreno e plantar outras coisas, nessa latada mais alta, mas eu acho que sim, pode ser uma boa alternativa. E outra alternativa também que eu vejo mais para a parte de granizo, mas que pode também ajudar um pouco, pode ser a cobertura, né? Em vinhedos menores, em vinhedos mais comerciais. Aqui a gente tem muito no Brasil isso, aqui em Santa Catarina, muitos vinhedos são cobertos por causa do granizo. E é uma dúvida, até tem um amigo, um amigão aqui, que é o Pedro, ali da Casa Água, eles estavam cobrindo o vinhedo deles, e é uma dúvida muito grande porque forma um microclima mais quente embaixo. Então esse calor ali embaixo pode, inclusive, ajudar a evitar fungos, talvez, mas ainda uma dúvida do que vai acontecer. Mas eu acho que sim, Nath, acho que essa a latada e outros formatos de vinhedo, se você pensar bem, né, se você pegar um VSP, um vertical shooting ali, você tem, às vezes, muita exposição, mas você pode fazer sombra para o lado. Então, você tem as duas coisas que você pode mensurar. Então, sempre pensando no que cada região e cada exposição.
Ainda em Salta, eu visitei um vinhedo que era em Exalá. Elas estavam todas individuais e com os galhos amarrados para cima, protegendo, porque é realmente um calor muito extremo. E eles estavam bem folhados, inclusive no dia que a gente visitou um vinhedo, tinha uma pessoa ali fazendo uma poda, tirando alguns galhos, mas dava para ver que os cachos ainda estavam bem escondidos e bem protegidos. Porque a gente estava falando ali de uma altitude de 1850 nesse vinhedo, era um vinhedo super alto. Bom, uma diversidade muito doida.
Muito vento lá?
Nesse lugar onde eu estava, não tinha vento, porém, no segundo dia, o Zonda desceu. O Zonda é um vento quente, muito famoso, para quem não conhece. Quente, que desce ali em Mendoza, mas ele encana pelas montanhas e ele passa por Salta, vindo do norte. Não tão quente, mas com muita força. A gente pegou esse vento no dia que a gente estava na Almalaja. E é surreal, parecia que estava tendo uma tempestade de areia, porque o vento passa tão forte que começou a subir a areia dos vinhedos, e os vinhedos lá são muito arenosos. Começou a subir, a gente não enxergava mais nada, virou uma nuvem de areia. Pouco tempo depois, a gente começou a ver chamas e começou incêndio. Putz. No dia seguinte, daí a gente voltou pro hotel, que era uma hora de distância dali, a gente estava fazendo uma degustação no hotel de noite, a gente viu chamas de novo. Era Nossa. Perto do hotel... O vento é tão forte, tão quente, que ele causa incêndios assim, e são muito rápidos. A gente via labaredas muito altas do hotel. Depois, no dia seguinte, eu não me preocupei muito, mas o pessoal que era de lá estava bem preocupado. Porque eles disseram que aquele tipo de fogo ali alastra muito rápido.
Mais certo que você.
Eu pensei, fogo longe. Esse prédio aqui, isso aqui é de pedra, não vai queimar. Fui dormir bem tranquila, né? No outro dia, os argentinos estavam tudo preocupados. E olha o que aconteceu, a gente pegou o nosso carro para voltar para o aeroporto, quando a gente estava na estrada, passaram muitos caminhões de bombeiro, mas o caminhão de bombeiro lá é um caminhão que parece uma Hummer, né? É um troço para entrar no meio do mato, no subir montanha. Muitos caminhões de bombeiros vindo de Salta, a gente passou por eles, chegou um SMS no celular da nossa motorista dizendo que a via tinha sido fechada e só ia reabrir 5 horas depois, que era para contenção. Por pouco a gente não fica preso lá na região sem conseguir pegar o voo.
Caraca,
é impressionante como alastra violentamente. Mas esse vinhedo que eu tava era um vinhedo da El Porvenir. Ele era um vinhedo muito maluco, porque é uma biodiversidade muito doida. Assim, a gente tava numa região que, bom, a terra, o solo 100% arenoso, de parecia colares, assim, areia de praia. Só que uma quantidade de sílica e mica naquele solo que a gente pegava, eu soltava assim, parecia que eu tava soltando glitter na mão. Era uma loucura. E além disso, a gente estava numa zona onde tinha o vinhedo, do lado tinha uns cactos de 7 metros de altura e tinha palmeira.
Eu vi as fotos do cacto, muito legal.
Não, e tinha palmeira junto na mesma. Era uma completa loucura natural, assim, uma diversidade muito doida, um clima muito extremo. E assim, a gente estava falando de 1850 de altitude, estava fazendo 33 graus mais ou menos ali, eu fui outubro. Não sentia tanto calor por causa do clima ameno, da altura, assim, tinha uma brisa gostosa, mas cheguei no hotel e eu descobri que eu estava completamente torrada. Então, assim, deu para ver que era uma necessidade muito grande, pelo menos naquela parte onde a gente estava, a maneira como eles estavam conduzindo o vinhedo e a poda, né? Prendendo
mais
todos.
Mais com altitude, né? Altitude, você tem muito mais raio verde, você tem muito menos atmosfera,
você
tem muito mais, torra muito mais, né?
Exatamente, para torrar. E ali se planta muito torrontês, né? Uma uva que tem uma casca super fina. Então, assim, para queimar uma torrontês é muito fácil, muito rápido.
Torrontês.
E uma torrontês queimada não vai ter quem aguente,
não,
né, minha gente?
Legal.
Não vai ser legal.
Você falou de Exalá, né, que é essa estaca para segurar vinhedo. O aspecto também faz isso, né? Voltando ao nosso tema principal aqui, é proteção também, né? Não só exposição, mas você plantar vinhedos, por exemplo, no Rhône Norte, lá a gente tem um mistral também, que é um vento absurdamente forte, que você precisa plantar os vinhedos protegidos. Então, as encostas, não só a face sul, né, Côte-Rôti, Hermitage, que você tem lá, são importantes para isso, mas também para proteção dos vinhedos, para eles não voarem junto com o vento. Então, é outro motivo do aspecto ser escolhido, é muitas vezes para você fugir de, né, de outros, o aspecto também. É, plantar do lado certo do Vosges é importante, né? Fugir da chuva. Então, o aspecto.
Você plantar do lado certo.
Em várias pontas.
O lado certo, no caso, é Alsácia, o lado errado é sempre champanhe.
É, exatamente.
Mais ou menos
então,
assim.
A gente tem os aspectos, não é só para exposição, mas também para fugir dos problemas, né? É, fugir de geada, granizo, chuva, vento. Então, essa escolha do aspecto aí é muito, muito legal.
E você que anda com muita gente que é super nerd, assim, ou pelo menos que gosta de ter umas informações nerds para soltar no meio da confraria e fazer aquele, olha só o que eu sei. A pessoa chega num vinhedo, o que, que ela observa e comenta de inteligente, assim, sobre o aspecto? Vamos lá, vamos ajudar o pessoal aqui que quer impressionar o enólogo e o
agricultor. Bom, a pessoa tem que ter um senso de localização primeiro, né?
Já
dá aquela olhadinha no sol.
Já tô mal. Eu já não sei qual é direita e esquerda, entendeu? Então já ficou aí.
Então já olha onde é que tá o sol e fala, opa, eu tô aqui é o leste, aqui é o oeste, já se situa, né? E você pode soltar essas informações de que, pô, que é esse aqui o vinhedo sudoeste, então você tem um sol da tarde mais forte. Esse sol da tarde, já pergunta para o enólogo, fala, pô, essa tua uva aqui é aquela que dá mais um potencial alcoólico, você tem que corrigir com alguma outra uva para dar mais acidez, você pede nesse sol da tarde que é mais forte, o cara já fala, opa, o cara já, né, já está começando a conversar de uma coisa mais avançada, porque a escolha dos aspectos de vinhedo podem ser também para fazer o blend, né?
Esse é um ponto muito importante. Eu falei esses dias sobre o que é um blend e sobre como a gente erra quando a gente fala blend é um vinho que tem duas ou mais uvas. Não, pode ser a mesma uva. E justamente nessas regiões é muito normal que os produtores tenham a mesma variedade plantada em diferentes exposições para poder fazer esse blend. Porque um pinot na região tal, né, na exposição tal, nessa zona aqui desse meu vinhedo, não vai ter estrutura suficiente, mas um pinot aqui nessa região... Nessa parte mais alta do meu vinhedo já vai ter mais estrutura, e aí tu faz o blend para deixar um vinho mais equilibrado, porque é uma das saídas, né, também para essa questão de aquecimento, de mudança climática, são os blends. Mesmo que sejam blends da mesma uva, é blendar, a gente vai inventando palavra.
Vai brasileirando tudo.
É blendar variedades em diferentes... E dentro de um mesmo vinhedo, a gente consegue ter pontos de maturação completamente diferentes, com pouca distância um do outro, né?
Só para abrir um parágrafo dessa meia-culpa que eu vou fazer, da apelação, que eu falo para caramba e não existe, né, falar de appellation, né? Eu falo apelação, putz, não existe a palavra, cara, é denominação de origem, região, alguma coisa assim, mas falou tudo. Eu estive visitando agora também no Heingau ali, a Breuer, a Teresa Breuer, e ela mostrou todos os vinhedos dela. Então ela tem, né, o Heingau é pequeno, então está naquela reta do rio ali, do Reno, e se faz a curva para cima em direção face oeste. Então ela começa com alguns vinhedos face sudeste, ou seja, sudeste, leste, né, você está pegando o sol da manhã, então é aquele vinhedo que tem mais hora, que começa cedo, ele já esquenta a terra, já começa a evaporar aquele orvalho, é melhor contra os fungos, você tem uma hora boa de sol. Então, o sudeste é onde a maioria dos vinhedos da Borgonha estão expostos, os Grand Crus, é bem importante essa exposição. Então, a gente provou vinhos do sudeste, lá de Rudenheim, e foi virando a curva, e ela tem um vinhedo na região que é o Lorch, que é quase totalmente virado a oeste, tem um sudoeste, oeste ali. A diferença de extração, aquela coisa de extração de fruta, álcool e tudo mais, é um vinho mais muito mais porrada do que o do começo desse rio. Então, ela usa alguma coisa para fazer o blend, né, para dar esse corpo, para dar um pouco mais de fruta madura, mas ela faz um engarrafamento só daquele vinho e é outro perfil de Riesling. A Riesling, ela é fantástica para refletir terroir, né? Então, a gente começa num Riesling mais delicado. Pega aquela exposição super feita, fazendo os principais crus ali da região, e entra no oeste para fazer uma mudança total de exposição, aquele sol da tarde, quente pra caramba. Outro vinhedo famoso com esse sol mais do sudoeste, ali na região de Santa Albana, Borgonha, que dá esse tipo de estrutura também. Então é bem, bem interessante essa mudança, e lógico, o blend é muito para isso, para você equilibrar. Né, tem um vinhedo mais com menos exposição, muita acidez. Pô, coloca um pouquinho de fruta, um pouquinho de volume do vinhedo mais exposto. E é muito legal essas regiões que têm exposição diferente, né, Nath? Porque a gente vai num. É legal quando você vê no começo da brotação. A diferença de brotação ali dos vinhedos é muito interessante. Eu estava na região do vinho verde, ali visitando o produtor, e aí eles tinham alvarinho em duas exposições completamente diferentes. E uma era mais face norte, outra era mais face sul. Estava mais ou menos 2 semanas de diferença de brotação, né? Já estava começando as folhinhas saírem e o outro estava começando a brotar, estava começando o algodãozinho sair ali. Então o cara falou 2 semanas de diferença e o vinhedo era em linha reta 200 metros um do outro, só por causa dessa diferença de brotação, de exposição. Eles tinham uma completamente vinhos diferentes e eles fazem um blend dos dois vinhedos. Então eles pegam esse vinhedo que eles colhem mais ou menos ao mesmo tempo. E consegue essa acidez maior no vinhedo que brota mais tarde, tem um ciclo um pouco mais longo, e depois e coloca a fruta do outro alvarinho. Então, isso é fundamental para os produtores. Nova Zelândia faz muito isso também, diferentes vinhedos. E lógico, depois explorar os vinhedos únicos também de cada uma exposição. Acho que é muito legal. E, de novo, né, essa coisa do leste-oeste é importante também. Algumas vezes você não pode fazer, principalmente no Douro, né? O Douro tem essas exposições que você às vezes não pode fazer o norte-sul, porque você não pode uma vinha ao alto, por exemplo, e você tem que colocar uma exposição leste-oeste, e por causa da inclinação do patamar, e já dá diferente. Acho que o Douro é fantástico, para quem quer
Não,
estudar exposição, não tem melhor, né? Você pega as cotas altas,
tá
é
sendo
muito legal.
engraçado falar contigo, porque tu tá falando com uma foto do Douro atrás de ti. Enquanto tu fala, eu tô olhando para tudo e pensando, pelo amor de Deus, vamos mostrar essa foto pro pessoal, porque ela explica tudo. Olha a quantidade de plantios diferentes que tem nessa imagem. E isso é muito curioso, né? Entender que nem sempre a exposição escolhida pelo produtor, ela tem a ver na verdade, tem a ver com a exposição solar. Muitas vezes é o que dá para fazer. E aqui no Douro a gente
Exato.
consegue muito ver isso. O Douro, essa vinha ao alto que o Edu está falando, digitem aí no Google, é sempre bom olhar. Mas enquanto a gente vê a maior parte do Douro em patamares, circundando, né, seguindo o fluxo do rio, a vinha ao alto são aqueles vinhedos que a gente enxerga que estão como se começassem na beira do rio, fossem subindo em linha reta. Esse plantio, ele não é muito fácil de se fazer em todo lugar no Douro, né? Porque ele não pode ter uma inclinação muito elevada, senão a erosão ia derrubar tudo. Então, só algumas regiões que têm uma inclinação menos elevada, menos inclinada. Olha, o meu português está
Sim.
uma maravilha hoje, que tem como fazer isso. E
O
aí,
menor
seguindo
gradiente.
o menor gradiente, o menor ângulo ali, é muito
Menor
bom, né?
gradiente.
Olhar para a inclinação e dizer, qual é o ângulo aqui? Será que aqui tem 45 já? E ficar fingindo que sabe medir ângulo assim de olho, né? Eu
Bota
adoro
a
fazer
mãozinha
isso.
na frente assim,
A
já faz
mãozinha assim,
um.
pelo que meus dedos estão dizendo, me parece ter 38,5 aqui de inclinação. Mas o Douro a gente consegue ver isso muito bem, né? O Douro, a gente tem aqueles socalcos e patamares super conhecidos, que são super tradicionais, que tem a ver com qual a inclinação desse terreno? É um terreno difícil de manusear, tem que deixar um distanciamento entre as videiras, os patamares e os socalcos correm muito risco de erosão e tudo mais. É uma área muito difícil de cultivo, mas nas regiões onde tem uma inclinação um pouquinho menor, eles já optam por essa produção de vinhal alto, né? Por esse plantio em vinhal alto, que facilita muito mais e ajuda muito na exposição solar, tanto na manhã como na tarde. Então a gente vê dentro de vinhedo de uma mesma vinícola exposições absurdamente diferentes, e nesse caso não quer dizer necessariamente que são variedades diferentes. Às vezes é a mesma variedade, simplesmente numa área onde não é possível plantar de um jeito, porque senão a erosão ia derrubar, e outra área que é possível plantar desse jeito. Então, assim, tem uma coisa que a gente pode ensinar, e a gente tenta ensinar sempre, é que a resposta no mundo do vinho sempre depende, né?
Depende.
O produtor escolhe por causa do sol? Depende, porque às vezes ele não tem essa opção. Às vezes o terreno dele só dá para plantar de um jeito, seja Deus quiser, e é aquilo.
Às vezes ele vai... para quem. Pode falar, pode terminar.
Não, era só ia repetir o que eu tava falando mesmo.
Ah, tá. O Douro é muito legal para quem tá visitando, né? O brasileirado adora no Douro, é fantástico, eu sempre indico. Quem tiver ir para lá, toma uma aula de exposição, porque os grandes produtores têm vinhedos em diferentes, né, cotas, que é as altitudes que eles falam, e também exposições. E é muito legal você ver, às vezes, o principal vinho do cara é feito naquela cota mais meio-baixa, com as uvas mais intensas, ou o vinho do Porto dele é feito assim. As cotas mais altas eles pegam para os vinhos mais frescos, as face norte para os vinhos brancos. Então, as uvas brancas estão viradas geralmente para o norte, porque é uma parte mais fresca, mantém a acidez. Então, você visitar uma quinta no Douro com uma grande produção e variados níveis de produção, você entende perfeitamente como é que a exposição influencia na produção e no jeito que eles escolhem as uvas. É muito legal isso quando vocês vão para lá e literalmente observem, né? Porque é só visitando para entender realmente a diferença dessas coisas de ponto de colheita, de variedade diferente e proteção.
E uma coisa bem legal, já que tu falou, né, o pessoal vai bastante pro Porto, do Porto, ali na Ribeira, do lado de Vila Nova de Gaia, tem 50 mil agenciazinhas que vendem passeios de barco, que sobem o Douro inteiro de barco, largam numa quinta e você volta. Eu recomendo muito que faça esse passeio, que seja turístico mesmo, porque vendo no barco, vendo do nível do rio para cima, a visão dos vinhedos é muito legal, e aí a gente consegue ter um apanhado muito maior, assim, de olhar para uma encosta e ver naquela encosta uns três plantios diferentes, assim. E isso é muito legal. E uma outra coisa que a gente pensa, né, quando a gente pensa no Douro, na verdade, a gente pensa, tem uma mania de simplificar tudo para o nosso cérebro. O Douro é assim, ponto. O Douro é assado, o Alentejo é assim. Dentro do próprio Douro, a gente sabe que o Douro é um rio e ele, ele lá no Porto, ele vai desembocar, né? Um pouquinho mais à frente do Porto, ele desemboca no oceano. E, obviamente, quanto mais para dentro os vinhedos mais para dentro do continente têm um clima completamente diferente dos vinhedos que estão mais para perto, estão antes, né? Mais perto em relação à cidade do Porto. Porque não é só exposição, tem muita coisa para analisar, né? Não é só exposição, não é só a altura, a altitude que está esse vinhedo. Tem vinhedos que vão estar mais perto do rio, vinhedos que vão estar mais no topo da montanha, mas também tem isso. O Douro é dividido em baixo corvo, cima corvo, Douro superior, justamente porque sim, algumas partes ainda pegam mais brisas, outras estão mais protegidas de vento, estão mais para dentro do continente, então...
Sem falar nos tributários, né? No Tua, no, nos vinhos, nos rios que chegam do lado e formam
exatamente.
Os vales
inclusive,
laterais.
Inclusive, é uma coisa muito curiosa, que muita gente se questiona quando chega para visitar o Porto. O Porto, para quem já visitou no verão, sabe que pode muito bem se frustrar e pegar um grande inverno em pleno verão lá no Porto. A cidade do Porto tranquilamente pode bater 15 graus no verão e chover durante um mês. E aí você pensa, como que o Douro faz esses vinhos tão potentes? Como que falam... Douro é uma coisa, tá lá para dentro do continente e a cidade do Porto é outra. Apesar da proximidade, porque tudo em Portugal é muito perto, especialmente para quem mora no Brasil, né? A gente, aqui em São Paulo...
É longe, né? Subir pro Douro.
Aqui eu vou num evento, é 2 horas de trânsito dentro da cidade de São Paulo, 2 horas lá já cruzou regiões dentro de Portugal. A gente se impressiona, porque a gente está no Porto, está aquele frio no Porto, em pleno verão, e como que falam que o Douro é tão quente assim? Porque existe uma diferença muito grande conforme a gente vai avançando o rio para dentro do continente. Então, o próprio Douro, que não é lá uma região tão grande, já tem diferenças muito grandes, e a exposição vai variar conforme a parte do Douro que você está. Isso falando não só do Douro, né, para qualquer região. Então, a gente também não pode... colocar na cabeça que em tal região sempre tem que ser exposição X ou exposição Y. Se a gente pensar no Douro mesmo, ele é cheio de curvas e as montanhas acompanham essas curvas. Então, as próprias montanhas têm aspectos diferentes e o plantio vai ser vai ser em aspectos diferentes, em partes diferentes dessa região, né? E tudo isso vai fazer muita diferença no nível de extração do vinho, né? De maturação fenólica, enfim. A gente vai ter, inclusive, na seleção, não no caso do Douro, que o Douro geralmente tem vinhedos muito antigos, mas em outras regiões assim, especialmente regiões de vinho de Novo Mundo, que são assim, a gente vai ter diferentes clones da mesma uva no mesmo vinhedo, conforme a parte do vinhedo. Isso é muito comum que os produtores tenham um grande vinhedo com exposições diferentes, e é tudo Pinot Noir, por exemplo, mas vai ter um clone diferente ou um porta-enxerto diferente em cada zona desse vinhedo, de acordo com o tipo de solo, de acordo com a quantidade. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é um episódio maravilhoso que a gente gravou, que a gente falou, e ninguém sai daqui com certeza de nada, porque a grande certeza é que ninguém tem certeza de nada nesse mundo.
E até falar mais uma exceção, até, porque dessa regra. Quando eu estava na Califórnia, a gente tem duas exceções bem interessantes para regras que a gente tem, né? De altitude, por exemplo. Falar, altitude, quanto mais alto, mais fresco, mais frio. E se faz oeste, tem mais exposição solar da tarde, você tem muito mais maturação. Na Califórnia, se você tiver um vinhedo com face oeste, perto do mar, você recebe as brisas marítimas frescas dos oceanos, tem mais frescor. E se você subir um pouco mais em algumas regiões, você passa da linha da neblina e você tem mais calor do que embaixo. Ou seja,
exatamente. Se a gente, aliás,
a gente tem exceção para tudo.
Aliás, quando a gente fala de Nebbiolo, no Piemonte, onde Nebbiolo é plantado e onde a Barbera é plantada, onde é que está a neblina, onde é que fica a Nebbiolo, acima dessa neblina, onde é que fica a Barbera abaixo, tudo isso influencia, não só a exposição, tem toda essa questão da exposição em relação à altitude, qual é a exposição nessa altitude, nessa região, e qual é a exposição que vai ter numa altitude mais inferior nessa região.
Bem porque... lembrado, Nath, do Nebbiolo do Barolo, a própria denominação ali do Sori e do Brico tem a ver com exposição. Né, o Sori é essa encosta face sul e Brico é o topo da encosta. Então, você tem quando você vê o nome dos Barolos ali, Sori Todinho, Brico, sei lá o quê, você tem você tem já na cabeça e fala, opa, esse vinhedo fica nessa posição.
Não, e é muito doido ainda, ó, falando ainda de Nebbiolo, porque a gente tem menos conhecida para Nebbiolo, mas também conhecida Valtellina, e tem uma zona muito famosa de Valtellina, que é Inferno. Explica para o pessoal aí um pouquinho por que que chama Inferno. Conta aí para o pessoal por que que chama Inferno. Por que será?
É que nem o Cotroti, né?
Queimado.
Por que que é assado? Encostas assadas, né? Então é justamente isso. Ainda bem que lá bem no norte é mais alto, então o próprio frescor da região ajuda a fazer aquele Nebbiolo que eu sou apaixonado, que são os Valtellinas.
Quando começarem a plantar vinho em alguma encosta em Porto Alegre, também pode chamar Inferno, porque o lugar quente no verão, aquela Porto Alegre.
Acho que lá em São Paulo também está começando a ser assim.
Nossa Senhora, não vou nem falar, porque a previsão de 38 graus para esse fim de semana está me deixando nervosa. Já nem chegou o fim de semana, eu já estou nervosa por causa disso.
Enfim. Bota os branquinhos para gelar.
Aliás, falando em exposição solar, a minha videira aqui maravilhosa, maravilhosa de Niágara. Ela, este ano a safra tá um pouquinho complicada, tem uns dois cachos apenas na videira, mas eu não fiz poda verde, né? Já até fiz, mas tá bem louca.
Parou,
porque, assim,
parou de pagar teu viticultor?
Não, meu viticultor tá em Porto Alegre dando aula, aí tá complicado. Pô, não, mas olha só.
Cuida das uvinhas da Nath, pô.
Não, eu tô plantando em vaso e aí a videira já, as gavinhas já se enroscaram na jabuticabeira que tá do lado, então já tá virando tudo uma coisa só ali, tá um grande mato, vai ser um vinhedo selvagem.
É o vinho alto, é ramada.
Exato, só que espero que não passe o apartamento do vizinho de cima, né, pra ele ficar alto demais pra eu colher. Mas esse ano só deu dois cachinhos. Só que a minha videira, ela tá posicionada num lugar que tem uma parte dela que pega sol o dia inteiro e uma outra parte que pega sol de manhã, porque ela tá bem grande, né? A minha videira, ela já tem uns 8 anos, ela tem uns braços mais longos, então ela tá bem folhosa, e uma parte dela fica com sol só da manhã e a outra fica com sol o dia inteiro. A diferença de tamanho desses cachos, ela é impressionante. Primeiro que um já tava com formação de cacho, enquanto a outra ainda era pequenos alfinetinhos, assim, sabe? Ainda tava recém-frutificando. Agora elas estão mais semelhantes, elas já estão com o mesmo tamanho, nenhuma, não entraram no pintor ainda, mas o cacho que tá mais exposto ao sol, ele tá bem cheio, as bagas estão bem gordinhas e muito próximas umas das outras, e o que tá menos exposto tá bem mais ralinho, assim, tem umas bagas...
uma aula de exposição.
Exatamente. As bagas estão mais...
Live. Deixa uma câmera ali filmando direto, a galera pode.
Não, olha, eu vou te dizer que, assim, ó, seria um absurdo dizer isso, mas com o clima que tá dando em São Paulo, que tá um excesso de sol e daí a gente vem um excesso de chuva, ela tá reagindo muito rápido. Eu mostrei esses dias, quando teve a primeira, quando começou a frutificação, que foi logo depois de um clima assim, foi 20 dias de sol, uma grande chuva e, bom, meu manjericão, coitado, coitado nada, ele virou uma palmeira de tão grande, assim, toda a horta enlouqueceu. Mas ela reagiu muito, é muito doido acompanhar isso, porque como eu vinha mostrando pro pessoal no Instagram, depois desse período, foram uns 20 dias assim, eu mostrei, e a diferença é absurda do que a gente tinha, porque a gente passou a ter em 20 dias. E a diferença entre um e outro também, pareciam duas videiras de variedades completamente diferentes. Uma com bagas formadas e a outra ainda recém-frutificando. Então, essa assim, agora elas integraram, eu vou até fazer uma foto dos dois cachos. O que tá na sombra, ele tá bem mais espaçado, bem mais aberto, assim, bem mais arejado, e o que tá na parte ensolarada, ele tá bem, bem fechadinho, bem apertado, assim, tá bem diferente.
Se colocar isso no macro, você pega esses vinhedos que estão beira de floresta, por exemplo, né? As primeiras fileiras que estão na sombra da floresta, de umas árvores, estão bem ainda se desenvolvendo, enquanto as do meio já estão.
Já
é
estão
legal
super
para quem curte o tema também, procurar, né, no Google sobre viticultura de precisão. As imagens de GPS, satélite, não satélite, agora drone, né? Você consegue ver mancha de calor de acordo com a maturação e concentração de açúcar no vinho. É bem legal também para você entender a exposição, é muito show isso aí.
Aliás, viticultura de precisão é um ótimo assunto, né? Porque a gente, quando fala em pouca intervenção, etc., as pessoas automaticamente pensam numa coisa bem, bem hippie, assim. Ah, deixa que ele se cria. E não.
Deixa acontecer naturalmente, né?
A tecnologia é o que está permitindo a menor intervenção no vinhedo, a intervenção mais precisa, somente onde necessário, quando necessário, tanto para irrigação, como para, enfim, qualquer coisa que se tenha que fazer. E é justamente o que ajuda, porque se a gente só. Principalmente com o clima maluco do jeito que está, que não tem muito mais como prever tanta. Na época, no mês tal vai estar assim, não se sabe mais como é que vai estar no mês tal. A gente teve 35 graus em pleno julho aqui em São Paulo. Então, assim, pro pessoal que está cultivando aqui, a gente teve chuva durante o inverno, que normalmente não tem aqui. Então, imagina, o pessoal que está na dupla poda já teve chuva num período de crescimento que não era o esperado. Então, muda muita coisa todos os anos. E. Enfim, a viticultura de precisão é o telefone tocando aqui ao vivo, etc. Eu dei um print ao invés de desligar, mas é isso. E é um 0300, né? Telemarketing.
Alguém recebe ligação que não seja de telemarketing? Pô, eu não conheço.
Eu tenho mãe, né? Minha mãe me liga ainda.
Ah, tá.
Quer dizer, se a minha mãe estivesse ouvindo aqui, ela ia. Eu vou expor ela. Me ligar não liga, né? Quem liga sou eu. Minha mãe tá sempre no bar bebendo com as amigas, ou tá fazendo alguma maratona, que agora ela é corredora, mas me ligar não, só quem liga sou eu mesmo, né? Chegou nessa fase.
O meu, alguém cadastrou meu nome com CPF aí, sei lá, me ligam atrás de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Não estou vendo ninguém ainda.
Diz pra ele, devo e não vou pagar, mantenha a dívida.
Já falei que ele morreu, já falei várias coisas, não adianta.
Não adianta, seguem ligando pro defunto, que loucura. É isso então, Edu, eu acho que a gente pegou um bom apanhado aqui, para a galera começar a ter mais o que pensar. Eu já fiz a galera começar a pensar na hora de pedir água no restaurante, com um episódio sobre sommelier de água, e agora a galera vai chegar num vinhedo e antes de pensar em tirar foto vai dizer, isso aqui é norte-sul, sul, né? Peraí, deixa eu buscar minha bússola, não sei para onde aponto norte, não sei... e vai começar a pirar nisso também. Mas é muito legal.
Eu lembrei do episódio do sommelier de água, que ontem no WC, eu estou dando aula do L2 aqui em Floripa, o cara, não, essa água aqui é floretada, eu não quero, por causa do, vai atrapalhar o vinho, não sei o que, eu falei, opa, tem que ver o episódio do sommelier de água.
Não, mas é muito doido, porque teve uma galera que mandou mensagem dizendo assim, cara, eu tinha uma impressão, eu achei que eu era maluca, que ninguém mais concordava comigo, mas que ficava meio amargo quando eu tomava com gás e espumante. Agora eu vou testar, então, para ver se era culpa de estar todo mundo meio pirado. Assim, o que eu recebo de mensagem da galera pirando, muito não bom. Consigo mais pedir água. Assim. O meu era automático sempre, chegava no restaurante com gás ou gelo. Agora eu já penso, peraí, tem um espumante na minha frente, peraí, vamos sem gás primeiro. Então, assim, tô dificultando a minha vida, mas tudo bem, tô me divertindo. É isso, Edu, adorei esse papo.
Valeu, Nath, obrigadão.
Vou falar sobre mais nerdices, vou ficar acompanhando o teu papo nerd. Quem não segue o Edu ainda, siga lá o Eduardo Araújo Sommelier no Instagram. Tem alguma outra rede, Edu, para seguir? Wine Pub, The Wine Pub.
The Wine Pub, é isso aí, a gente tá sempre e aparecendo na Cellar Vinhos ali também, de vez em quando, fazendo umas primeiras impressões de vinhos. Mas obrigado de novo pelo convite. Até breve e continue aí com os excelentes temas dos UmamiCast.
Você volta logo, Edu. Então tá, valeu, pessoas. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem mandar direto pro Edu, que eu não tenho saco para responder dúvidas sobre aspecto. Não, tô brincando. Podem mandar para mim. Se eu não souber, eu mando pro Edu. Ou mandem direto para ele, tá tudo certo. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Quem não ouviu o nosso episódio ainda sobre o simpósio de Master of Wine que aconteceu na Alemanha, que foi muito legal, porque esse episódio... O Edu trouxe os assuntos que foram discutidos, assim, e é uma reunião, tipo o G20 do mundo do vinho, assim, sabe?
Então, nerd. Se é papo nerd, o maior nerd do vinho estão lá ao mesmo tempo.
Então, assim, para saber tudo que está se falando, quais são as novas preocupações, os novos temas que estão se debatendo no mundo do vinho, ouçam esse episódio, é só rolar um pouquinho aqui no Spotify que vocês vão encontrar ele, tá lá a fotinho do Edu. Nos vemos na próxima sexta-feira, um beijo e até a próxima!